A América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 5 de junho. É o dia do início da Guerra dos Seis Dias entre Israel e países vizinhos árabes. Foi em 1967. É também o dia em que foi assassinado Robert Kennedy, candidato à presidência dos Estados Unidos. Isso foi em 1968. Hoje, aqui em Washington, 23 graus centígrados, João Santa Rita está na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Oposição rejeita negociações com junta militar do Sudão. ONU avisa de perigo de fome no Corno de África. Primeira meia hora dedicada a Angola, angolanos apanhados a entrarem ilegalmente pela fronteira sul dos Estados Unidos. Sindicatos em governo em rota de colisão sobre nova lei sindical. Um dos problemas para o sindicato é o número requerido para que um sindicato possa operar.
Não estamos de acordo. Uma lei injusta. Nós não estamos a construir igreja, enfim. Não. É um órgão para salvaguardar os interesses do bem-estar do trabalhador. Logo, este número é absurdo.
Vamos também falar de trabalho infantil nas empresas de pesca do Namibe e de um centro de reabilitação de jovens no Kwanza Sul. Mas para já as notícias com o Álvaro Luger de Andrada.
Começamos no Sudão, onde o porta-voz da Associação de Profissionais que lidera os protestos desde antes da queda do antigo presidente Omar al-Bashir recusou hoje a proposta de novas conversações feita pelo líder do Conselho Militar da Transição, o general Abdel Fattah Burhan. Mohamed Yusuf al-Mustafa disse que o general não é sério e que, sob o seu comando, dezenas de pessoas foram mortas. Hoje, a agência Reuters disse que mais de 100 pessoas morreram nos últimos dias devido à repressão da polícia e que pelo menos 40 corpos foram recuperados no Rio Nilo, em Khartoum. Não houve confirmação oficial ainda. Ontem, o líder do Conselho Militar de Transição tinha dito que não negociaria com a Aliança para a Liberdade e Mudança e que convocaria eleições num prazo de 9 meses, o que foi rejeitado pela oposição. O porta-voz da oposição, Mohamed Yusuf al-Mustafa, reiterou hoje que os protestos continuarão até que o governo seja devolvido ao poder civil.
O responsável da ONU para a assistência humanitária apelou no sentido de financiamento urgente para se evitar a fome na região do Corno de África após mais uma fraca estação de chuvas. Mark Lowcock indicou que vai conceder 45 milhões para o Fundo de Emergência da ONU para ajudar a evitar uma crise humanitária na Somália, Etiópia e o Quênia, sublinhando serem necessários este ano cerca de 700 milhões de mais para evitar outra fome, como a Somália enfrentou em 2011, à altura em que 250 mil pessoas morreram. Dos fundos atribuídos, 30 milhões são para a Somália, 10 milhões para a Etiópia e 5 milhões para o Quênia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntou-se hoje à Rainha Elizabeth II na cidade de Portsmouth, no sul da Inglaterra, em cerimónias para assinalar o 75º aniversário do desembarque das Forças Aliadas na Normandia, em França, que levou à derrota da Alemanha nazi e ao eventual fim da Segunda Guerra Mundial. Diversos dirigentes mundiais participaram nas cerimónias, incluindo a Primeira-Ministra Theresa May, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e a chanceler Angela Merkel. No seu discurso, o presidente americano repetiu uma oração feita pelo então presidente americano Franklin Roosevelt quando o ataque foi anunciado em 1949. A chanceler alemã Angela Merkel disse a jornalistas que a operação tinha trazido a libertação dos alemães da dominação nazi. Esta invasão, continuou Merkel, pôs em movimento a reconciliação da Europa e a construção de toda a ordem mundial pós-guerra.
Um conselheiro comercial do presidente Donald Trump e um destacado senador republicano disseram hoje que um plano para impor tarifas alfandegárias a produtos mexicanos poderá não entrar em vigor. O conselheiro Peter Navarro disse à cadeia de televisão CNN que as tarifas poderão não entrar em vigor porque as autoridades mexicanas estão agora a dar atenção a medidas para pôr termo à entrada de imigrantes ilegais vindos da América Central. Por seu turno, o senador Chuck Grassley disse que os dois países deverão chegar a um acordo para evitar as tarifas. O vice-presidente Mike Pence vai reunir-se hoje com entidades do governo mexicano para discutir a questão. Uma entidade oficial americana, que escolheu o anonimato, disse que o vice-presidente está pronto a ouvir que medidas tangíveis o governo mexicano tenciona adotar para pôr termo à entrada dos imigrantes, mas avisou que o governo americano considera a segurança como tendo primazia sobre as trocas comerciais.
Pelo menos 8 polícias egípcios foram mortos em 2 ataques simultâneos na Península do Sinai, reivindicados pelo Estado Islâmico. A organização disse que 10 polícias terão sido mortos, mas o Ministério do Interior egípcio afirmou que apenas 8 foram os que morreram.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar aqui em Washington. Angola continua no grupo de países não livres, disse a organização não-governamental Freedom House, no seu relatório Liberdade no Mundo 2009, divulgado esta quarta-feira aqui na capital americana. Apesar de reconhecer que houve uma melhoria com o presidente João Lourenço, tendo o país ganho 5 pontos na escala que apresenta, o documento afirma que o país não conseguiu sair do último grupo do índice da organização com sede nos Estados Unidos. Estas mudanças, diz a Freedom House, podem, citamos, servir como modelos importantes para os vizinhos e melhorar significativamente a trajetória democrática do continente como um todo. A organização destaca também que João Lourenço desenvolveu, e citamos, ações notáveis contra a corrupção e a impunidade, ao reduzir a influência descomunal da família do seu antecessor e conceder aos tribunais uma maior independência. A nível dos demais países lusófonos, o Brasil, embora integre o grupo de países livres, perdeu 3 pontos. E vamos continuar aqui nos Estados Unidos, mas com uma questão relacionada com Angola. Cidadãos angolanos estão entre um grupo de 151 imigrantes ilegais de países africanos, detidos no passado dia 30 de maio por agentes de patrulha da fronteira dos Estados Unidos, quando tentavam entrar no país através do estado do Texas, vindos do México, revelou a Agência de Proteção de Fronteiras e Alfândegas. O Álvaro Lugero de Andrade tem os pormenores.
A nota indica que o grupo detido na passada quinta-feira, 30 de maio, era integrado por naturais de Angola, Camarões e da República Democrática do Congo. Imagens de vídeo divulgadas pela agência mostram homens e mulheres atravessarem o Rio Grande, muitos deles com crianças e pertenças. Este é o maior grupo de imigrantes do continente africano detido na fronteira este ano, o que para o responsável daquela agência, Raul Ortiz, demonstra a complexidade e severidade da segurança na fronteira e da crise humanitária no sul do país. A Voz da América contactou em embaixada angolana aqui em Washington, que disse estar em contacto com as autoridades americanas à procura de mais detalhes sobre esta situação. No sábado, 1 de junho, foi detido um outro grupo com 37 imigrantes indocumentados de países da África Central que já tinham cruzado o Rio Grande, revelou a mesma agência numa nota ontem. Em resposta por e-mail à Voz da América, um porta-voz daquela agência disse que dos 37 imigrantes, 23 eram da República do Congo e 3 da República Democrática do Congo, dos quais 4 foram avaliados no hospital local, mas não exigiram tratamento. A agência acrescentou que deste último grupo, 20 foram libertados e serão notificados por uma audiência junto de um juiz, enquanto os restantes casos estão a ser analisados. Agentes da Patrulha da Fronteira tiveram mais de 27 mil pessoas de 37 países, além dos provenientes do México, desde 1 de outubro de 2018, na fronteira sul dos Estados Unidos.
Obrigado, Álvaro. Agora vamos para Luanda. Sindicatos angolanos escreveram ao presidente João Lourenço, manifestando a sua oposição a uma nova lei sindical que dizem ter como objetivo reduzir as atividades sindicais. Os sindicatos dizem que nem sequer estão dispostos a sentar-se à mesa para discutir este projeto de lei que deve ser totalmente revisto. Manuel José.
Doravante, segundo a proposta da nova lei sindical angolana, a quem quiser constituir um sindicato deve reunir no mínimo 5 mil assinaturas contra as 1.500 da lei vigente de 1992. Para o executivo é necessário conformar as atuais leis com a constituição vigente em Angola desde 2010. Os movimentos sindicais angolanos não aceitam sequer discutir a proposta do executivo, considerando-a de absurda. O secretário-geral da CGC Matila, Francisco Jacinto, diz que não só rejeitam a proposta do Executivo, como já escreveram ao Presidente João Lourenço, a manifestar a sua inquietação.
Portanto, são leis que, se formos para compará-las, podemos até ir para o século XIII, século XII. Mesmo no nosso país, após a independência, nunca tivemos uma lei como esta. Nós, como movimento sindical angolano, já tivemos encontro com o Sr. Presidente da República e deixamos lá o nosso memorando, a nossa preocupação do que o movimento sindical angolano não vai participar na discussão dessas leis.
E o desagrado da CGCILA vai não só em relação às 5 mil assinaturas, como para outras do mesmo pacote legislativo, como por exemplo a lei sindical, a lei da greve, etc. Outro sindicato dos professores e trabalhadores não universitários, o Sinteno, apresenta um exemplo em como a atual proposta de lei constitui uma aberração.
Nós não podemos ver a associação sindical como um partido político, porque também há empresa que não é constituída por mais de 5 mil trabalhadores. Essas empresas que não têm 5 mil trabalhadores estão desprovidas da lei sindical, estão desprovidas de construir um sindicato. Isso é absurdo. Num país que somos menos de 30 milhões de habitantes, onde a maioria da população não tem emprego, vocês dizem 5 mil para a construção do novo sindicato. Não estamos de acordo. É uma lei injusta. Nós não estamos a construir igreja, enfim. Não. É um órgão para salvaguardar os interesses do bem-estar do trabalhador. Logo, este número é absurdo.
Luís Viegas, do Sinteno. Com esta proposta de lei, segundo o sindicalista, o governo pretende coartar o surgimento de mais movimentos sindicais. Recordar que a proposta já foi discutida e aprovada pelo Conselho de Ministros e foi agora submetida para apreciação das classes sindicais, para depois passar à Assembleia Nacional. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Namibe, para o sul de Angola, onde as autoridades detectaram casos de trabalho infantil nas empresas pesqueiras no município do Tombué. O Armando Chicoca disse-nos que uma equipa multissetorial dos governos das províncias do Namibe e da Huila está a trabalhar no resgate de um número elevado de meninas de menor idade que trabalham nessas empresas. Um comunicado foi emitido ontem pelo Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Governo do Namibe, isto no final da sessão ordinária realizada ao meio da tarde de ontem, terça-feira.
No âmbito da constatação feita pela Administração Municipal do Tomboa do facto de muitas crianças, maioritariamente meninas, provenientes do município de Kakonda e Kalukembe, na Huila, estarem a ser aproveitadas para a prática de trabalho infantil no setor pesqueiro e agrícola. Estas crianças apresentam-se sem documentação, o que dificulta o trabalho das autoridades locais. Está em curso um trabalho de sensibilização aos proprietários de pescarias e fazendas a não trabalharem com menores de idade. Por outro lado, está sendo levado a cabo o cadastramento de todos estes menores no sentido de serem criadas condições para o regresso às suas zonas de origem, isto é, junto das suas famílias.
Enquanto isso, Ernesto Chalengua, segundo comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na província do Namibe, também apresentou ao governo da província do Namibe a situação de transumância, que considera preocupante, não só pela movimentação de muitas manadas de animais e pessoas da zona sul da província do Namibe para as zonas limítrofes com as províncias de Benguela e da Huila à procura de pasto, mas sobretudo na prevenção de conflitos com os criadores nativos.
Achamos ser preocupante o problema da seca ao nível dos 5 municípios, com destaque o Direi, depois o Tomba e daí os demais. Já verificamos 38 corrais que provêm do Tomba e do Direi em direção a Bibala, Camucuio e provavelmente atingirem o Xongoroi, município da província de Benguela. Dos 38 corrais que estão a movimentar para Bibala e Camucuio, constam mais de 15 mil animais, entre caprino, bovino e ovino. Portanto, uma preocupação, sendo que esses animais deviam fazer o sustento daquela outra população que ficou na localidade de proveniência.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone aqui no Estúdio 8 da Voz da América, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco o João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pichos de Ti e a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Sichanouca em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bapatá. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Morabeza, na segunda meia hora, onde vamos ter reportagens sobre Moçambique, que se passa no norte do país, com uma reivindicação de que o Estado Islâmico seria responsável por ataques naquela província. Estamos também na internet, voaportugues.com, Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto, uma reportagem, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Cada adolescente aí internado passa muitas vicissitudes, enfrentando muitas lutas, uns contra o vício.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América. Num país que luta ainda com enormes dificuldades económicas, como é o caso de Angola, lidar com problemas sociais não pode ser prioridade. No Kwanza Sul, mais precisamente em Porto Ambuim, o Centro de Reabilitação Remar luta com dificuldades para manter o seu trabalho de reabilitar jovens. Acaba agora de receber uma doação de empresários chineses, como nos diz o Fernando Caetano.
Cada adolescente aí internado passa muitas vicissitudes, enfrentando muitas lutas, uns contra o vício do consumo de drogas, do álcool e outros em conflito com a lei. Bruno está internado há 8 meses na Remar e já começa a fazer planos para o futuro. Com 16 anos de idade, Job está internado há 1 ano e diz não se orgulhar dos atos por si praticados e já sente falta da família. A por múltiplas dificuldades diárias, o centro da Remar em Porto Ambuim precisa reinventar-se para sobreviver, segundo o seu responsável.
A maior dificuldade é a alimentação, mas de higiene, a manutenção mesmo daqui de casa.
Movidos pelo sentimento humano, um grupo de empresários chineses que trabalha na reabilitação da Estrada Nacional 100 doou bens de primeira necessidade para minimizar o sofrimento do...
Hoje é intensal que fica uma relacionamento longo no futuro com esta orfanato também.
O administrador municipal adjunto de Porto Ambuim, António Eusébio, congratulou-se com o gesto dos empresários chineses.
Temos que ceder o braço a esta idade e é isso que a empresa checa está a fazer, e esse espírito deve ser envolvido, deve ser desenvolvido por todos nós.
O Centro de Acolhimento da Remar em Porto Ambuim existe há mais de 15 anos e mesmo com as peripécias que vem enfrentando ao longo dos tempos, já reabilitou mais de 300 adolescentes. A Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na nossa página desportiva, vamos começar no Porto, no norte de Portugal, onde hoje, dentro de pouco tempo, temos a primeira meia-final da Taça da Liga das Nações. Portugal defronta a Suíça. A outra meia-final amanhã é entre a Inglaterra e a Holanda. Há, portanto, quem diga que a Suíça é a menor destas 4 equipas. Bernardo Silva, da seleção portuguesa, diz que não.
Olha, eu acho que não. Eu acho que se estão aqui nas meias-finais é porque merecem. E se viram os jogos da fase de grupos, passaram por seleções que são muito difíceis, que têm alguns dos melhores jogadores do mundo. E, portanto, vamos encarar este jogo da mesma forma que encaramos todos. para ganhar, sabendo que jogamos contra uma equipa que é muito boa também e que vai dar o seu melhor.
Era Bernardo Silva, da Seleção de Portugal. Fernando Santos, o treinador, concorda. Suíça, diz ele, é equipa difícil.
A Suíça é uma grande equipa, tem-no provado por aquilo que tem feito, quer no Campeonato da Europa, no apuramento e depois no próprio Campeonato da Europa, como sabem, foi eliminado depois para a Polónia, que nós acabamos por eliminar. Também no Campeonato do Mundo, fez uma excelente prova de apuramento, assim como Portugal, 9 jogos só com vitórias e uma única derrota no confronto entre ambos, e depois também fez um excelente Campeonato do Mundo. É uma equipa que na fase de apuramento voltou a realizar uma grande prestação, uma equipa de qualidade, jogadores de enorme qualidade, que jogam as melhores equipas do mundo, conhecendo-os bem, uma equipa que gosta muito de ter bola, é uma equipa também um pouco à ascendência de Portugal, que cresceu muito fundamentada naquilo que é a formação. Portanto, houve uma evolução muito forte nesse sentido. A maior parte destes jogadores jogam juntos há muitos anos, vieram juntos da formação, com algumas idades, a diferença de idades não é muito grande, por isso hoje praticamente já vêm juntos da formação. Vai ser um excelente confronto, acho eu, e que eu acredito que Portugal irá ganhar.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal, sobre o jogo de hoje contra a Suíça. Amanhã temos Inglaterra-Holanda. Vamos agora para o Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20, que está a decorrer na Polónia, onde ontem dois grandes caíram. França perdeu com os Estados Unidos 3-2. Americanos estiveram a ganhar por 1-0, depois a perder por 2-1, e marcaram os dois golos que lhes deram a vitória nos últimos 15 minutos. E França, que era favorito para vencer o torneio, foi à vida. A Argentina também teve o pássaro na mão e deixou-o fugir frente ao Mali. Esteve a ganhar por 1-0, o Mali empatou. Foi só prolongamento. A Argentina a controlar o jogo marca logo no início, mas já a fechar o prolongamento, já em tempo de descontos, Mali iguala. Penaltis, a Argentina falha um, Mali mete todas as 5 batatas na capoeira e hasta la vista, Argentina. Nos quartos de final temos 2 equipas africanas. Mali defronta a Itália amanhã e Senegal tem pela frente a Coreia do Sul no sábado, quando os Estados Unidos defrontarem o Equador. O outro jogo destes quartos de final é aquele entre a Colômbia e a Ucrânia. Basquetebol americano, NBA, hoje temos o 3º jogo da final. É na Califórnia, onde o Golden State Warriors recebe o Toronto, eliminatória empatada a 1 jogo cada. Ténis, aberto de França, Rafael Nadal e Roger Federer marcaram o encontro para as meias finais. Rafa Nadal eliminou o japonês Kei Nishikori à vontade, 3-0, parciais de 6-1, 6-1, 6-3. Sayonara, Keisana. Roger Federer teve tarefa mais difícil frente ao seu compatriota suíço Stan Wawrinka, 3-1, mas os parciais esses foram muito renhidos, 7-6, 4-6, 7-6 e 6-4. Washington, Voz da América. A polícia de Moçambique negou hoje a ocorrência de um ataque em Cabo Delgado, norte do país, que tinha sido reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. O Estado Islâmico, numa declaração, disse ter capturado armas e munições no combate. Em Maputo, o Ramos Miguel tem reações.
Analistas dizem que a reivindicação do Estado Islâmico de que deteve um ataque do exército moçambicano em Cabo Delgado pode ser uma indicação de que este grupo radical sabe que tem irmãos a lutar em Moçambique que eventualmente possa ajudar, mas que o suposto ataque da passada segunda-feira não passa de uma propaganda no dia do Idi. Foi a primeira vez que o grupo radical se pronunciou sobre os ataques armados que têm ocorrido em alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado, inicialmente atribuídos a fundamentalistas islâmicos e, mais recentemente, a antigos garimpeiros ilegais que operavam no distrito de Monte Poés, igualmente naquela província. Refira-se que, na altura, a liderança da comunidade islâmica em Moçambique negou qualquer ligação com os atacantes e, na celebração do Idi, esta quarta-feira, retirou que nada tem a ver com os insurgentes. O político moçambicano Raul Domingos diz que não se deve desprezar esta ligação, tanto mais que até que ninguém tinha reivindicado os ataques a aldeias e cidadãos em Cabo Delgado.
Até aqui ninguém sabia quem eram os autores desses ataques, quem era o cérebro dessas operações que estavam acontecendo ali. O que nós até este momento sabemos é que há forças não identificadas que estão a desenvolver ações de terrorismo em Moçambique. Então, o assunto é mais sério do que se imaginar.
Por seu turno, o analista Damião Tomé considera que é possível uma investida do Estado Islâmico em Moçambique, mas diz não saber qual seria a motivação.
Em outros pontos, tem manifestado alguma inquietação, alguma situação que faça com que eles tomem a posição de fazer os ataques que têm feito. Agora, em relação a Moçambique, nós é que torna-se difícil compreender porque é que eles tinham que escalar Moçambique, uma vez que Moçambique é um Estado laico, em que todas as confissões religiosas, incluindo até o islamismo, têm lugar e de forma igual com as outras religiões.
Opinião contrária tem o analista Dércio Francisco, que considera mera propaganda a reivindicação do Estado Islâmico, no seu entender, um grupo radical praticamente sem relevância neste momento.
Eles estão a fazer propaganda para dizer que nós já atacamos a Moçambique, mas isso não é verdade. Agora, isso mostra que eles podem ter interesse em Moçambique. O Estado Islâmico está a viver o seu pior momento agora. Perderam o território, perderam o exército. Já não tem o Estado Islâmico que tinha na Síria. Então estão a fazer aquilo que chama guerrilha de mídia. E outra evidência é que aquela aldeia que dizem que atacaram de Mitupi. Aquela aldeia não está na Moçambique da Praia. Aquela aldeia está em Kisanga.
Para Francisco Amusi, com esta reivindicação, o grupo radical pretende ter algum protagonismo, uma vez ferido no seu orgulho.
Eu penso que o que está a acontecer é que o Estado Islâmico quer ganhar protagonismo. É muito estranho esta coincidência que acontece numa altura em que Moçambique está quase para começar a explorar o gás natural e começam a aparecer esses ataques que são atribuídos a grupos islâmicos.
A informação sobre a reivindicação do Estado Islâmico foi bastante mediatizada em Moçambique e chegou também ao conhecimento da polícia moçambicana, mas esta declina-se a fazer qualquer comentário.
As forças de defesa e segurança de que a polícia da República de Moçambique faz parte distanciam-se desta informação e abstêm-se de fazer quaisquer comentários em relação à mesma.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Estão com a Voz da América, estão com a primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita, estamos a chegar ao fim, estamos aqui em Washington com quase 13 horas e 27 minutos, portanto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Como sempre, vamos desligar o Facebook até ao começo da segunda meia hora, que vai estar a cargo do Amâncio Miguel, e ele vai ter mais sobre esta questão do Estado Islâmico e a província moçambicana de Cabo Delgado. Até lá, vamos ficar com música que nos fala de redes sociais. Instagram com o DJ Dia Rodrigues.
Hey Matt, what up, boy? We bowling, bowling.
Let's go.
Estão ouvindo as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já 5 de junho. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. No Sudão, o porta-voz da Associação de Profissionais que lidera os protestos após a queda do presidente Omar al-Bashir recusa a proposta de novas conversações com o Conselho Militar. O responsável das Nações Unidas para a Assistência Humanitária apela no sentido de financiamento urgente para evitar a fome na região do Corno de África. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar esta emissão na internet, a nossa referência é voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é mais 1-908-652-4584, na produção Dorsey Dodson e na técnica Dan Crafton. João Santa Rita e as notícias.
O porta-voz da Associação de Profissionais que lidera os protestos desde antes da queda do antigo presidente Omar al-Bashir recusou hoje a proposta de novas conversações feitas pelo líder do Conselho Militar de Transição, o general Abdel Fattah Burhan. Mohamed Yusuf al-Mustafa disse que o general não é sério e que, sob o seu comando, dezenas de pessoas foram mortas. Hoje, a agência Reuters disse que mais de 100 pessoas morreram nos últimos dias devido à repressão da polícia e que pelo menos 40 corpos foram recuperados no rio Nilo, em Khartoum. Não houve confirmação oficial. Ontem, o líder do Conselho Militar de Transição tinha dito que não negociaria com a Aliança para a Liberdade e Mudança e queria convocar eleições num prazo de 9 meses, o que foi rejeitado pela oposição. Porta-voz da oposição, Mohamed al-Mustafa, reiterou hoje que os protestos continuarão até que o governo seja devolvido ao poder civil.
O responsável da Organização das Nações Unidas para a Assistência Humanitária apela no sentido de financiamento urgente para evitar a fome na região do Corno de África após mais uma fraca estação de chuva. Mark Lowcock indicou que vai conceder 45 milhões de dólares para o Fundo de Emergência da ONU para ajudar a evitar uma crise humanitária na Somália, Etiópia e Quênia, sublinhando ser necessário gestionar cerca de 700 milhões de dólares adicionais para evitar outra fome como a Somália enfrentou em 2011, altura em que 250 mil pessoas perderam a vida. Dos fundos atribuídos, 30 milhões estão para a Somália, 10 milhões para a Etiópia e 5 milhões de dólares para o Quênia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntou-se hoje à rainha Elizabeth na cidade de Portsmouth, no sul de Inglaterra, em cerimónias para se assinalar o 75º aniversário do desembarque de forças aliadas na Normandia, em França, que levou à derrota da Alemanha nazi e ao eventual fim da Segunda Guerra Mundial. Diversos dirigentes mundiais participaram nas cerimónias, incluindo a primeira-ministra britânica, Theresa May, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e a chanceler alemã, Angela Merkel. No seu discurso, o presidente americano repetiu uma oração feita pelo então presidente americano Franklin Roosevelt, quando o ataque foi anunciado em 1944. A chanceler Angela Merkel disse a jornalistas que a operação tinha trazido a libertação dos alemães da dominação nazi. Essa invasão, disse Merkel, pôs em movimento a reconciliação da Europa e a construção de toda a ordem mundial pós-guerra.
O grupo Estado Islâmico, pela primeira vez, reivindica atividade em Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, a norte do país. Os ataques na região iniciaram, recordamos, em outubro de 2017. O Ramos Miguel traz aqui a reação de analistas.
Analistas dizem que a reivindicação do Estado Islâmico de que deteve um ataque do exército moçambicano em Cabo Delgado pode ser uma indicação de que este grupo radical sabe que tem irmãos a lutar em Moçambique que eventualmente possa ajudar, mas que o suposto ataque da passada segunda-feira não passa de uma propaganda no dia do Idi. Foi a primeira vez que o grupo radical se pronunciou sobre os ataques armados que têm ocorrido em alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado, inicialmente atribuídos a fundamentalistas islâmicos e mais recentemente a antigos garimpeiros ilegais que operavam no distrito de Monte Poés, igualmente naquela província. Refira-se que na altura a liderança da comunidade islâmica em Moçambique negou qualquer ligação com os atacantes e na celebração do Idi esta quarta-feira retirou que nada tem a ver com os insurgentes. O político moçambicano Raul Domingos diz que não se deve desprezar esta ligação, tanto mais que até que ninguém tinha reivindicado os ataques a aldeias e cidadãos em Cabo Delgado.
Até aqui ninguém sabia que eram os autores desses ataques, que era o cérebro dessas operações que estavam a acontecer em Moçambique. O que nós até este momento sabemos é que há forças não identificadas que estão a desenvolver ações de terrorismo em Moçambique. Então, o assunto é mais sério do que se imaginava.
Por seu turno, o analista Damião Tomé considera que é possível uma investida do Estado Islâmico em Moçambique, mas diz não saber qual seria a motivação.
Em outros pontos tem manifestado alguma inquietação, alguma situação que faça com que eles tomem a posição de fazerem os ataques que têm feito. Agora, em relação a Moçambique, nós é que torna-se difícil compreender porque é que eles tinham que escalar Moçambique, uma vez que Moçambique é um Estado laico, em que todas as confissões religiosas, incluindo até o islamismo, tem lugar e de forma igual com as outras religiões.
Opinião contrária tem o analista Dércio Francisco, que considera mera propaganda a reivindicação do Estado Islâmico, no seu entender, um grupo radical praticamente sem relevância neste momento.
Eles estão a fazer propaganda para dizer que nós já atacamos a Moçambique, mas isso não é verdade. Agora, isso mostra que eles podem ter interesse em Moçambique. O Estado Islâmico está a viver o seu pior momento agora. Perderam o território, perderam o exército. Já não tem o Estado Islâmico que tinham na Síria. Então estão a fazer aquilo que se chama guerrilha de mídia. E outra evidência é que aquela aldeia que dizem que atacaram de Mitubi, aquela aldeia não está em Mocimbo da Praia, aquela aldeia está em Kisanga.
Para Francisco Amoussi, com esta reivindicação, o grupo radical pretende ter algum protagonismo, uma vez ferido no seu orgulho.
Eu penso que o que está a acontecer é que o Estado Islâmico quer ganhar protagonismo. É muito estranho esta coincidência que acontece numa altura em que Moçambique está quase para começar a explorar o gás natural e começam a aparecer esses ataques que são atribuídos a grupos islâmicos.
A informação sobre a reivindicação do Estado Islâmico foi bastante mediatizada em Moçambique e chegou também ao conhecimento da polícia moçambicana, mas esta declina-se a fazer qualquer comentário.
As forças de defesa e segurança de que a polícia da República de Moçambique faz parte distanciam-se desta informação e abstêm-se de fazer quaisquer comentários em relação à mesma.
De Maputo para a voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, a partir de Maputo, tal como diz, reportando sobre o grupo Estado Islâmico que reivindica pela primeira vez um ataque a Moçambique, concretamente na província norteña de Cabo Delgado. Temos mais detalhes sobre esta notícia na nossa página da internet www.voaportugues.com. Continuamos a falar de Moçambique. O presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, apresentou a dimissão do cargo que ocupa um dia depois do mesmo Conselho ter declarado ilegais as dívidas da Ematum. A partir de Maputo, ao contacto do Alfredo Júnior.
A decisão de renúncia do cargo de presidente do Conselho Constitucional por Hermenegildo Gamito foi anunciada em conferência de imprensa, na qual o visado apresentou a seguinte justificação para a mesma.
Por imperativo ético, tive a cortesia de informar a Sua Excelência o Presidente da República que pretendia fazê-lo em princípios de fevereiro deste ano. E fi-lo e tomei esta decisão por duas razões. Uma, de forma pessoal, que me escuso de mencionar, e outra porque em setembro deste ano, mais propriamente no dia 24 de setembro deste ano, completo 75 anos de vida. É a lei da natureza a funcionar inexoravelmente.
O que é facto é que a renúncia surge menos de 24 horas depois do Tribunal Constitucional ter divulgado um acórdão que declara a nulidade dos atos inerentes ao empréstimo de 850 milhões de dólares contraídos pela Ematum e a respectiva garantia soberana, numa decisão inesperada pelos moçambicanos. Aliás, o analista Simão Mnyambe cogita a possibilidade de Gamito ter sofrido pressão para tomar a decisão de renúncia do cargo.
Pode-se interpretar como se essa tivesse sido uma pressão sobre o poder exercida sobre as instituições judiciárias pelo poder político e não necessariamente de uma forma institucionalizada, mas a corrente do partido do poder poderá ter pressionado a ele a colocar o seu lugar à disposição. E lembre-se que nós estamos agora a entrar no ano eleitoral em que geralmente o Conselho Constitucional tem sido uma peça-chave na decisão sobre quem de fato vence as eleições, que são geralmente todas elas polêmicas, que a última decisão recai no Tribunal, no Conselho Constitucional. E sendo assim, pode ter sido essa pressão de desconfiança, olha, já que tomou decisão dessa forma, não sabemos e não podemos confiar para o futuro.
Hermenegildo Gamito foi conduzido para o cargo de presidente do Conselho Constitucional no governo de Armando Guebuza. Gamito é advogado de profissão e com passagem pelo Parlamento como deputado pela Frelimo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, de Maputo. Agora falemos de Angola. Cidadãos deste país estão entre um grupo de 151 imigrantes detidos por agentes da patrulha da fronteira dos Estados Unidos quando tentavam entrar no país a partir do Texas, revelou a Agência de Proteção de Fronteira e Alfândegas. A embaixada angolana aqui em Washington disse à Voz da América estar em contacto com as autoridades americanas para conhecer os detalhes deste processo. Álvaro Lugero Andrade.
A nota indica que o grupo detido na passada quinta-feira, 30 de maio, era integrado por naturais de Angola, Camarões e da República Democrática do Congo. Imagens de vídeo divulgadas pela agência mostram homens e mulheres atravessarem o Rio Grande, muitos deles com crianças e pertenças. Este é o maior grupo de imigrantes do continente africano detido na fronteira este ano, o que para o responsável daquela agência, Raul Ortiz, demonstra a complexidade e severidade da segurança na fronteira e da crise humanitária no sul do país. A Voz da América contactou a embaixada angolana aqui em Washington, que diz estar em contacto com as autoridades americanas à procura de mais detalhes sobre esta situação. No sábado, 1 de junho, foi detido um outro grupo com 37 imigrantes indocumentados de países da África Central que já tinham cruzado o Rio Grande, revelou a mesma agência numa nota ontem. Em resposta por e-mail à Voz da América, um porta-voz daquela agência disse que dos 37 imigrantes, 23 eram da República do Congo e 3 da República Democrática do Congo, dos quais 4 foram avaliados no hospital local, mas não exigiram tratamento. A agência acrescentou que deste último grupo, 20 foram libertados e serão notificados para uma audiência junto de um juiz, enquanto os restantes casos estão a ser analisados. Agentes da Patrulha da Fronteira tiveram mais de 27 mil pessoas de 37 países, além dos provenientes do México, desde 1 de outubro de 2018, na fronteira sul dos Estados Unidos.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, que volta dentro de instantes aqui à emissão para falar da liberdade de imprensa no mundo. Para já vamos ao Brasil. Neste 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma série de discussões e manifestos acontecem em defesa da natureza e da vida, e também protestos e as ações aceleradas que têm contribuído cada vez mais com impacto negativo no ambiente em que vivemos. No Brasil, uma das grandes preocupações é o desmatamento das florestas tropicais, e não só, tal como aqui reporta o Patrick Vaz.
Outro bioma importante, a Mata Atlântica, que abrange a costa leste brasileira, sudeste e sul, tem hoje apenas 10% da sua vegetação original preservada. Os outros 90% são potenciais para exploração econômica, de acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica. Ela abrange 17 estados brasileiros. Um dos líderes do movimento, o ambientalista Mário Mantovani, retrata essa situação.
E nós percebemos que até a legislação em 2006, 2008, nós perdemos o equivalente a um campo de futebol de floresta por hora. Era um negócio muito grave. E a gente teve que fazer esse trabalho com uma legislação para ter garantia que aquilo que era o mínimo que sobrava da Mata Atlântica pudesse resistir. Nós temos apenas 10% da área original. Então, nós estamos falando de 90% de áreas que podem ser ocupadas por alguma atividade econômica.
Essa agressão desordenada ao meio ambiente tem trazido impactos imediatos à saúde humana. Ele também vê como geração de emprego e renda a proposta de restauração das florestas ao invés do extrativismo mineral.
Tem coisas boas, por exemplo, um trabalho de Sebastião Salgado, que vem sendo feito na região do Rio Doce com restauração florestal. Restaurar a floresta das reservas legais das propriedades pode ser uma forma de gerar emprego e renda para a sociedade.
Novas políticas públicas sustentáveis podem contribuir para mudar esse cenário.
Valorizar, por exemplo, a questão das florestas, criar incentivo. Temos muitos caminhos. Criar o IPTU verde nas cidades, dando desconto para aquele que tem área verde, porque está prestando um serviço para toda a comunidade, mantendo a questão do clima, até mesmo a produção de água. Criar um programa de produtor de água, tem muitas possibilidades de se fazer reverter esse processo.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntou-se à Rainha Elizabeth e a um grupo de aliados nesta quarta-feira para uma cerimónia de comemoração do Dia D na cidade de Portsmouth, no sul da Inglaterra.
Líderes mundiais, entre eles a Rainha Isabel II, Donald Trump, a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron, a primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau juntaram-se em Portsmouth a partir de onde, em 1944, muitas das forças aliadas que faziam parte da maior invasão militar da história partiram. O programa de comemorações inclui apresentações musicais e leituras históricas de atores, dignatários e líderes mundiais. Donald Trump recitou uma oração que o ex-presidente americano Franklin Roosevelt leu na rádio após o início da invasão em 1944.
Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering humanity.
Deus Todo-Poderoso, nossos filhos orgulhosos da nossa nação, neste dia se depararam com um grande esforço. Uma luta para preservar a nossa república, a nossa religião e a nossa civilização e libertar uma humanidade sofredora.
They will need thy blessings, for the enemy is strong. He may hurl back our forces, but we shall return again and again. And we know that by thy grace and by the righteous of our cause, our sons will triumph.
Eles precisarão das tuas bênçãos para enfrentar o inimigo. Ele pode atirar contra as nossas forças, mas iremos retornar. E sabemos que por tua graça e pela justiça da nossa causa, os nossos filhos triunfarão. Alguns nunca retornarão. Abraço-os, Pai, e recebe os heróicos servos no teu reino. Ó Senhor, dá-nos a fé.
Em sua mensagem, a Rainha Isabel II elogiou as centenas de milhares de jovens soldados, marinheiros e aviadores que defenderam a Grã-Bretanha na causa da liberdade.
Many of them would never return, and the heroism, courage and sacrifice of those who lost their lives will never be forgotten.
Muitos deles nunca retornarão, e o heroísmo e sacrifício daqueles que perderam as suas vidas nunca serão esquecidos. Apraz-me com humildade em nome de todo o país, na verdade, todo o mundo livre, dizer a todos vós, obrigado.
It is with humility and pleasure, on behalf of the entire country, indeed the whole free world, that I say to you all, thank you.
Depois da cerimónia, Donald Trump juntou-se a outros líderes num encontro com os sobreviventes do Dia D. O presidente e a primeira-dama também se despediram da rainha. Após as suas conversações de terça-feira, Donald Trump e Theresa May manifestaram interesse em fazer um acordo comercial. Mas analistas dizem que, tendo em conta a situação incerta de saída da Grã-Bretanha da União Europeia e como isso pode afetar as relações entre os dois países no comércio, há poucas possibilidades de um acordo nesse sentido de momento.
É marcado a 6 de junho o 75º aniversário do Dia D, quando as tropas aliadas invadiram as praias da Normandia para iniciar a libertação da França ocupada pelos nazis. A invasão marca o início da Segunda Guerra Mundial. Um dos veteranos da Normandia fala da sua história e a futuros militares para que possam entender melhor o que é combater e o que é o sacrifício. Trabalho de Kevin Ellox, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
A invasão aliada da Normandia a 6 de junho de 1944 foi a maior invasão marítima da história. 24 mil tropas aerotransportadas aterraram durante a noite e 156 mil tropas americanas, britânicas e canadianas tomaram de assalto as praias ao amanhecer do dia seguinte. George Ciampa, de 93 anos de idade, foi um deles e conta a história aos futuros soldados. Ciampa esteve naquelas praias durante mais de um ano.
My job was in graves registration. That's a euphemism for the gathering of dead soldiers, American.
O meu trabalho de hoje residiu no registro das sepulturas, recolher os soldados mortos, americanos e alemães, e assegurar que fossem enterrados numa campa temporária, num cemitério temporário. As 9.300 pessoas que foram mortas durante a invasão estão enterradas num cemitério próximo da costa da Normandia. George Ciampa recordo o dia em que isso ocorreu e o efeito que teve sobre ele. Tive uma crise de nervos. Aí o tenente pegou na sua arma e apontou na minha direção. Disse, vais voltar para lá e recompõe-te. Foi isso que fiz. Trabalhei como uma máquina ao redor daqueles corpos, procurando não me envolver. Apesar de ter sido traumatizante, quando Ciampa regressou a casa depois da guerra, não falou das suas experiências.
It was, yeah, you didn't want to expose your family to the horrors of what you went through.
Não queria expor a família aos horrores do que tinha passado. Foi um dos milhões os que passaram pelas mesmas coisas na Segunda Guerra. Os que morreram, os que regressaram feridos ou com lesões. Veteranos como os da Segunda Guerra Mundial, como Ciampa, dialogam com os que tencionam seguir o serviço militar para fazer compreender como pode ser difícil o serviço militar.
I want to let these kids know that there's a very high price for freedom.
Desejo explicar a estes jovens ser este o preço da liberdade. 16 milhões de americanos morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Daquele número, menos de 500 mil ainda hoje estão vivos. Estamos vivos é o tema da melodia do Dia Mundial do Ambiente, inspirado pelas memórias de infância de uma localidade japonesa que combateu a poluição do ar e venceu. Os jovens manifestam amor pelo ambiente e, através deles, esperam chamar a atenção para os perigos que ameaçam o planeta, bem como promover a ação no sentido de preservar a beleza natural. A Organização Mundial da Saúde considera a poluição do ar como sendo o maior risco ambiental, causando anualmente a morte de cerca de 7 milhões de pessoas. Milhões de outras sofrem problemas de longo prazo, como a asma, ataque de coração e o cancro pulmonar. O Banco Mundial avalia que o custo económico de respirar ar poluído atinge mais de 5 trilhões de dólares anuais. Olga Algeirova, secretária-executiva da Comissão Económica da ONU para a União Europeia, denomina de impressionantes os custos humanos e económicos provenientes da poluição do ar. Segundo ela, existe ação eficaz no sentido de combater esta situação. Em 1979, refere que 51 países na Europa e na América do Norte assinaram a Convenção do Ar.
For instance, emissions of harmful substances, including particulate matters and sulfur, have been cut by 30 to 80% since 1990 in Europe.
As emissões de substâncias perniciosas, incluindo partículas, foram reduzidas de 30% a 80% desde 1980 na Europa e de 30% a 40% na América do Norte. As pessoas na Europa vivem mais 12 meses devido à Convenção.
A Algaia Aerova destaca que a Convenção do Ar é a única solução regional do género e, graças ao seu sucesso, outras regiões encaram a solução como podendo agir para reduzir a poluição aérea.
A Organização de Defesa da Liberdade Freedom House afirma que a liberdade caiu em todo o mundo pelo 13º ano consecutivo e que há ainda muitas ameaças. Esta inversão abrange uma variedade de países, todas as regiões, de democracias cimentadas como Estados Unidos e regimes autoritários como a China e Rússia, e estende-se a todo o mundo. Angola é o único país lusófono que integra o grupo de países não livres. Isto é referência a este relatório da Freedom House. Álvaro Ruggiero Andrade.
Personalidades autoritárias que trabalham para minar o jornalismo independente continuam a consolidar o poder em vários países, mas entre democracias frágeis surgem novas táticas, de acordo com o novo relatório sobre liberdade e imprensa da Freedom House, que alerta para o perigo da influência da China na globalização, que tem procurado, por exemplo, usar a imprensa em África. Sara Ripucci é diretora de pesquisa e análise da Freedom House.
Eles estão a exportar essa mensagem e encontram canais amigos e próximos que irão publicar e transmitir a mensagem deles. Eles fazem isso através da pressão sobre os jornalistas, mas também sobre os diplomatas e proprietários de empresas de comunicação para censurar, basicamente, em nome de Pequim.
De acordo com Freedom House, a perspectiva sombria para a liberdade de imprensa a nível global é o resultado de uma maior interferência dos poderes e da ascensão do populismo de direita. Classificadas como as duas regiões menos livres do mundo, a Eurásia e o Médio Oriente Norte de África, viram seus índices caírem 9% e 11%, respectivamente, desde 2014. Mas também para o declínio global da própria Europa, onde 4 em cada 5 países são livres. No entanto, o índice médio de liberdade de imprensa na Europa caiu 8%. A Freedom House afirma que 16 nações consideradas livres viram cair os seus níveis de liberdade nos últimos 5 anos. Sara Ripucci, principal autor do relatório, diz que os Estados Unidos, que a Freedom House rotula de potência democrática líder mundial, mantém fortes proteções legais diante de ameaças e ataques contra os meios de comunicação.
Os grandes meios de comunicação têm reagido contra esses ataques ao publicar informações que acusam e responsabilizam esses líderes. Mas a preocupação é que as normas podem estar a mudar e pode ser difícil voltar aos ganhos anteriores.
Em ambientes problemáticos, como no Sudão e na Venezuela, Ripucci afirma que as redes sociais, apesar de suas falhas, continuam a desempenhar um papel descomunal como uma tábua de salvação para jornalistas e para a democracia como um todo.
Até o final da nossa emissão, aqui está o João Santarita e o Desporto.
Na nossa página desportiva, vamos começar no Porto, no norte de Portugal, onde hoje, dentro de pouco tempo, temos a primeira meia-final da Taça da Liga das Nações. Portugal defronta a Suíça, a outra meia-final amanhã entre a Inglaterra e a Holanda. Há, portanto, quem diga que a Suíça é a menor destas quatro equipas. Bernardo Silva, da seleção portuguesa, diz que não.
Olha, eu acho que não. Eu acho que se estão aqui nas meias-finais, É porque merecem, e se viram os jogos da fase de grupos, passaram por seleções que são muito difíceis, que têm alguns dos melhores jogadores do mundo, e portanto vamos encarar este jogo da mesma forma que encaramos todos, para ganhar, sabendo que jogamos contra uma equipa que é muito boa também e que vai dar o seu melhor.
Era Bernardo Silva, da seleção de Portugal. Vamos agora para o Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20, que está a decorrer na Polónia, onde ontem dois grandes caíram. França perdeu com os Estados Unidos 3-2. Americanos tiveram a ganhar por 1-0, depois a perder por 2-1, e marcaram os dois golos que lhes deram a vitória nos últimos 15 minutos. E França, que era favorito para vencer o torneio, foi à vida. A Argentina também teve o pássaro na mão e deixou-o fugir frente ao Mali. Esteve a ganhar por 1-0, Mali empatou. Foi só prolongamento, a Argentina a controlar o jogo, marca logo no início, mas já a fechar o prolongamento, já em tempo de descontos, Mali iguala. Penaltis, Argentina falha um, Mali mete todas as 5 batatas na capoeira e hasta la vista, Argentina. Nos quartos de final, temos 2 equipas africanas. Mali defronta a Itália amanhã e Senegal tem pela frente a Coreia do Sul no sábado, quando os Estados Unidos defrontarem o Equador. O outro jogo destes quartos de final é aquele entre a Colômbia e a Ucrânia. Basquetebol americano, NBA, hoje temos o terceiro jogo da final, é na Califórnia, onde o Golden State Warriors recebe o Toronto, eliminatória empatada a 1 jogo cada. Ténis aberto de França, Rafael Nadal e Roger Federer marcaram o encontro para as meias finais. Rafa Nadal eliminou o japonês Kei Nishikori à vontade. Sayonara, Keisana. Roger Federer teve tarefa mais difícil frente ao seu compatriota suíço Stan Wawrinka. 3-1, mas os parciais esses foram muito renhidos.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vila.português.com ou através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:43 aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto e a temperatura era de 27 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, na produção continua Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora: Sudão, a oposição recusa a proposta de conversações, a ONU apela a financiamento urgente para evitar a fome na região denominada do Corno de África. 5 de junho, quarta-feira de 2019, estaremos com a agenda africana, teremos um resumo de notícias. O Grupo Estado Islâmico, pela primeira vez, reivindicou a atividade em Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, no norte. Os ataques na região iniciaram-se em outubro de 2017. O Ramos Miguel traz a reação dos analistas.
Analistas dizem que a reivindicação do Estado Islâmico de que deteve um ataque do exército moçambicano em Cabo Delgado pode ser uma indicação de que este grupo radical sabe que tem irmãos a lutar em Moçambique que eventualmente possa ajudar, mas que o suposto ataque da passada segunda-feira não passa de uma propaganda no dia do Idi. Foi a primeira vez que o grupo radical se pronunciou sobre os ataques armados que têm ocorrido em alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado, inicialmente atribuídos a fundamentalistas islâmicos e, mais recentemente, a antigos garimpeiros ilegais que operavam no distrito de Montepuez, igualmente naquela província. Refira-se que, na altura, a liderança da comunidade islâmica em Moçambique negou qualquer ligação com os atacantes e, na celebração do Idi, esta quarta-feira, retirou que nada tem a ver com os insurgentes. O político moçambicano Raul Domingos diz que não se deve desprezar esta ligação, tanto mais que até que ninguém tinha reivindicado os ataques a aldeias e cidadãos em Cabo Delgado.
Até aqui ninguém sabia quem eram os autores desses ataques, quem era o cérebro dessas operações que estavam a fazer em Cabo. O que nós até este momento sabemos é que há forças não identificadas que estão a desenvolver ações de terrorismo em Moçambique. Então, o assunto é mais sério do que se imaginava.
Por seu turno, o analista da Meu Tomé considera que é possível uma investida do Estado Islâmico em Moçambique, mas diz não saber qual seria a motivação.
Em outros pontos tem manifestado alguma inquietação, alguma situação que faça com que eles tomem a posição de fazerem os ataques que têm feito. Agora, em relação a Moçambique, nós é que torna difícil compreender porque é que eles tinham que escalar Moçambique, uma vez que Moçambique é um Estado laico, em que todas as confissões religiosas, incluindo até o islamismo, ter lugar e de forma igual com as outras religiões.
Opinião contrária tem o analista Dércio Francisco, que considera mera propaganda a reivindicação do Estado Islâmico, no seu entender, um grupo radical praticamente sem relevância neste momento.
Eles estão a fazer propaganda para dizer que nós já atacamos a Moçambique, mas isso não é verdade. Agora, isso mostra que eles podem ter interesse em Moçambique. O Estado Islâmico está a viver o seu pior momento agora. Perderam o território, perderam o exército. Já não tem o Estado Islâmico que tinha na Síria. Então estão a fazer aquilo que se chama guerrilha de mídia. E outra evidência é que aquela aldeia que dizem que atacaram de Mitubi. Aquela aldeia não está em Moçambique da Praia. Aquela aldeia está em Kisanga.
Para Francisco Amoussi, com esta reivindicação, o grupo radical pretende ter algum protagonismo, uma vez ferido no seu orgulho.
Eu penso que o que está a acontecer é que o Estado Islâmico quer ganhar protagonismo. É muito estranho esta coincidência que acontece numa altura em que Moçambique está quase para começar a explorar o gás natural e começam a aparecer esses ataques que são atribuídos a grupos islâmicos.
A informação sobre a reivindicação do Estado Islâmico foi bastante mediatizada em Moçambique e chegou também ao conhecimento da polícia moçambicana, mas esta declina-se a fazer qualquer comentário.
As forças de defesa e segurança de que a polícia da República de Moçambique faz parte distanciam desta informação e abstêm-se de fazer quaisquer comentários em relação à mesma.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola. Sindicatos angolanos escreveram ao presidente João Lourenço manifestando a sua oposição a uma nova lei sindical que dizem tem como objetivo reduzir as suas atividades. Os sindicatos dizem que nem sequer estão dispostos a sentar-se à mesa para discutir o projeto de lei que deve ser totalmente revisto, como nos refere aqui o Manuel José.
Doravante, segundo a proposta da nova lei sindical angolana, a quem quiser constituir um sindicato deve reunir no mínimo 5 mil assinaturas contra as 1.500 da lei vigente de 1992. Para o executivo é necessário conformar as atuais leis com a constituição vigente em Angola desde 2010. Os movimentos sindicais angolanos não aceitam sequer discutir a proposta do executivo, considerando-a de absurda. O secretário-geral da CGC Sila, Francisco Jacinto, diz que não só rejeitam a proposta do Executivo, como já escreveram o Presidente João Lourenço a manifestar a sua inquietação.
Portanto, são leis que, se formos para compará-las, podemos até ir para o século XIII, século XII. Mesmo no nosso país, após a independência, nunca tivemos uma lei como esta. Nós, como movimento sindical angolano, já tivemos encontro com o Sr. Presidente da República e deixamos lá o nosso memorando, a nossa passando que o movimento sindical angolano não vai participar na discussão destas leis.
E o desagrado da CGCILA vai não só em relação às 5 mil assinaturas, como para outras do mesmo pacote legislativo, como por exemplo a lei sindical, a lei da greve, etc. Outro sindicato dos professores e trabalhadores não universitários, o Sinteno, apresenta um exemplo em como a atual proposta de lei constitui uma aberração.
Nós não podemos ver a associação sindical como um partido político, porque também há empresa que não é construída por mais de 5 mil trabalhadores. Essas empresas que não têm 5 mil trabalhadores estão desprovidas da lei sindical, estão desprovidas de construir um sindicato. Isso é absurdo. Num país que somos menos de 30 milhões de habitantes, onde a maioria da população não tem emprego, você vê 5 mil para a construção do novo sindicato. Não estamos de acordo. Uma lei injusta. Nós não estamos a construir igreja, enfim. Não. É um órgão para salvaguardar os interesses e o bem-estar do trabalhador. Logo, este número é absurdo.
Luiz Viegas, do Sinteno. Com esta proposta de lei, segundo o sindicalista, o governo pretende coartar o surgimento de mais movimentos sindicais. Recordar que a proposta já foi discutida e aprovada pelo Conselho de Ministros e foi agora submetida para apreciação das classes sindicais, para depois passar à Assembleia Nacional. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E aqui de Washington, a economia, como sempre, com o Álvaro Lúcio Andrade.
Na revista Económica, começamos por falar da burocracia em Moçambique, que, segundo um estudo realizado pelo Banco Mundial, a burocracia continua a ser uma das maiores barreiras para a melhoria do ambiente de negócios naquele país. Entre os três itens avaliados pelo Banco Mundial, a cidade de Maputo é o melhor lugar para abrir empresas, Manica é onde melhor são executados os contratos e Zambézia é a província mais indicada para o registro de propriedade. Ainda assim, Moçambique está entre as 12 economias do mundo onde abrir empresa é mais difícil, tudo devido à excessiva burocracia. O Banco de Cabo Verde alterou a sua estrutura de taxas de juro para aumentar o crédito à economia. O Banco Central baixou a taxa das facilidades permanentes de liquidez em 150 pontos base, de 4,5% para 3%, e indexou a taxa de facilidades permanentes de absorção de liquidez à sua taxa diretora, mas manteve as demais taxas nos níveis atuais. A medida, de caráter essencialmente técnico, visa aprimorar o quadro operacional da política monetária e reforçar o canal de juros do Banco Central. Os contratos futuros de petróleo apresentam uma queda nesta quarta-feira, arrastados pelo inesperado aumento das reservas norte-americanas, mas com a queda contida pela recuperação global na esperança de um corte de juros pelo Banco Central americano. O petróleo Brent recuava 0,61 dólar, ou 0,98%, a 61 dólares e 36 centavos o barril no final da manhã desta quarta-feira. O petróleo dos Estados Unidos caía 82 centavos do dólar, ou 1,53%, a 52 dólares e 66 centavos o barril. As reservas brutas nos Estados Unidos subiram inesperadamente na semana passada, enquanto a gasolina e as reservas destiladas cresceram mais do que o esperado, revelam dados do American Petroleum Institute. A Bolsa de Valores negociava hoje em alta, animada pela possibilidade de uma descida das taxas de juro por parte do Banco Central americano. No final da manhã, o índice Dow Jones subia 0,34%, o Nasdaq avançava 0,19% e o índice alargado S&P 500 ganhava 0,43%. O presidente do Banco Central, Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou ontem que o Banco Central americano está preparado para proteger o crescimento da economia numa altura em que os Estados Unidos estão envolvidos em vários conflitos comerciais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. A migração clandestina com destino à Europa tem ganho proporções graves com custos para a vida de milhares de jovens, particularmente da África Ocidental. Um relatório de 2018, por exemplo, aponta que perto de 2.300 jovens perderam a vida na tentativa de travessia em direção à Europa, mas especialistas garantem que o número é bem superior. Os países de onde esses imigrantes saem, na sua maioria jovem, perdem também mão de obra e cérebros, que procuram o melhor nível de vida na Europa, principalmente. Este é o tema da Agenda Africana da Voz da América. Frente a este cenário, a CDAO criou, depois de 9 meses de gestação, a Rede de Parlamentares para a Luta contra a Imigração Clandestina, cuja presidente, eleita na semana passada, é a deputada cabo-verdiana Filomena Gonçalves. Para esta edição, falei com a nova presidente desta rede e também com o sociólogo cabo-verdiano e especialista em migração, Francisco Carvalho, sobre este tema. Comecei por falar com Carvalho, a quem perguntei se o tema da migração clandestina para a Europa e o drama que representa parecem ter deixado de estar na agenda pública e também da imprensa.
É um problema sério, é um problema muito grave. Infelizmente, e as agendas da comunicação social internacional e são determinadas por determinadas forças, passa a repetição, de maneira que há problemas que continuam sendo sérios, mas que de repente desaparecem e das agendas internacionais e dos órgãos de comunicação social. O que temos neste problema, o que temos neste momento, é um problema muito sério, porque nós estamos a assistir a uma espécie de sangria que está a acontecer em vários países, onde nós temos os mais fortes, os mais capazes, os mais criativos, os mais jovens, mais inovadores, mais pujantes, que estão a deixar os seus países rumo a uma imigração incerta, como é de conhecimento público, onde há uma grande parte que acaba mesmo por encontrar a morte nessas travessias extremamente perigosas. Tudo isto coloca em causa a construção desses próprios países. Porque a imigração é mesmo assim. São os mais fortes, os mais capazes que saem e acabam por descapitalizar os seus países em termos de recursos humanos, em termos de potencial criativo, para que se inicie um processo de desenvolvimento desses países.
Entretanto, chegamos a este momento e vemos que não só saiu da agenda, como parece também que não há, a nível dos políticos também, o tema parece não estar a ser prioridade. Onde neste momento o problema deve ser atacado? A nível nacional de cada país, a nível subregional ou mesmo a nível internacional?
É que nesta questão, e são os Estados, os países, que têm de tomar medidas concretas. A nível individual, sim, os primeiros passos, sempre e numa busca de concertação com os outros Estados nacionais. Neste caso, eu digo que, em primeiro lugar, são os estados de origem. Porque se nós formos ver, os países de destino não têm interesse nenhum de reconhecerem a importância que a imigração tem para esses países. Não têm interesse. Porque se nós formos ver, há, neste momento, vários países, setores de grandes quantidades de imigrantes, em que várias áreas dependem quase que exclusivamente da mão de obra imigrante. Ou seja, há vários países de recepção de imigrantes que, de repente, se os imigrantes deixarem de aparecer nesses países, há setores que literalmente entram em colapso. Há pouco tempo saiu uma reportagem em relação ao Portugal, por exemplo, onde dizia que Portugal precisa de 2,6 milhões de imigrantes até 2060. E que se de repente Portugal decidisse fechar as suas portas à imigração, o que iria acontecer seria uma espécie de encolhimento do país. Passaria dos atuais 10,4 milhões de habitantes para 7,8 milhões. Só para termos uma ideia. Há vários países que têm vários programas para captarem mão de obra imigrante. Portugal tem o tal programa Tech Visa, mas também Estados Unidos, o visto de trabalho, o H1B, Hong Kong tem, Canadá, França, etc. Então, vários países têm interesse, dependem, sabem disso, mas, entretanto, o discurso que apresentam no espaço público é exatamente o contrário. Não assumem nunca essa importância que a imigração representa, essa dependência que tem em relação à imigração, pelo contrário, e nós estamos a ver os movimentos populistas, utilizam a imigração precisamente para apresentarem como sendo um problema para esse país, quando é exatamente o contrário. Então, o primeiro passo seria os países emissores de mão de obra imigrante assumirem um discurso sobre a importância que a imigração tem para os países de acolhimento. Seria um primeiro passo. Porque neste momento nós temos exatamente o contrário. E teria que ser os países e emissores de mão de obra imigrante, neste caso, a produzirem esse discurso e no espaço público.
Mas, entretanto, mas também isso não é reconhecimento do fracasso dos Estados emissores? Porquê que esses jovens, todos esses servos e essa força de trabalho sucumbem frente a este sonho quando poderiam ter meios nos seus países? Não é um fracasso dos próprios governos?
Obviamente, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, é um fracasso dos próprios governos, porque falharam e continuam a falhar. E se nós olharmos bem para o cenário que está neste momento a construir-se, o que nós podemos dizer é que vão continuar a falhar por vários anos, porque não estão a tomar, em primeiro lugar, consciência da importância dessa imigração, dessa mão de obra, para esses países de acolhimento. E, por outro lado, não estão a fazer investimentos sérios e adequados de modo a virar este quadro. Por exemplo, uma questão importante, um investimento sério importante que deve ser feito, é a colocação no próprio orçamento do Estado de verbas para o estudo aprofundado do fenómeno. É que não há inovação sem estudo, sem investigação. Portanto, tem de haver verba nos próprios orçamentos desses Estados para o estudo aprofundado, para a produção de conhecimento, de modo a colocar no espaço público um discurso realista sobre a dependência dos países do Sul da mão de obra imigrante. Esta seria uma medida fundamental. Em segundo lugar, esses países deveriam apostar na criação de estruturas, tanto dentro do território nacional, como fora do seu território, além fronteiras, dentro da própria diáspora, para poder fazer um acompanhamento próximo, eficaz, junto dos imigrantes, de maneira a conseguirem atingir pelo menos dois alvos. Primeiro, garantir a boa integração desses imigrantes lá no país de acolhimento. E, em segundo lugar, fundamental, garantir o investimento dos imigrantes nos países de origem em setores estruturantes, de modo a equilibrar um bocado essa questão do investimento estrangeiro.
Era o sociólogo cabo-verdiano e especialista em migração Francisco Carvalho. Filomena Gonçalves é presidente da nova rede de parlamentares para a luta contra a migração clandestina da CDAO, criada para tentar combater este fenómeno no África Ocidental. Ela foi eleita na semana passada. Aquela parlamentar cabo-verdiana, com quem também falei, começa por falar da origem da criação da rede.
A ideia de criar a rede surgiu na sequência de uma visita que nós fizemos, integrados numa delegação do Parlamento da CDAO, que, portanto, a visita feita a Agadez, no Níger. Perante a realidade que nós encontramos no local e, sobretudo, os relatos das pessoas que tinham estado na Líbia, que regressaram para o Níger, para Agadez, no âmbito do OIM, que é para serem, portanto, enviados para os seus respectivos países, nós começamos a ver, de facto, ou seja, ouvimos histórias na primeira pessoa. A partir daí, começamos a avaliar como é que nós, como parlamentares do Parlamento da CDAO, poderíamos fazer. Nós começamos a trabalhar, portanto, essa ideia. A nossa intenção é, sobretudo, dentro das nossas possibilidades, tentar trabalhar tanto nos países da África Ocidental, que são os países de onde partem os imigrantes, a maior parte dos jovens que moram no mar são desses países, por exemplo, Mali, Guiné-Conakry, Nigéria. E nós temos que trabalhar com os governantes, sobretudo, a ver se consegue desenvolver políticas assertivas de educação, da saúde e políticas económicas para que os jovens possam ter emprego. Porque todos os jovens, pelo menos daqueles com os quais nós contactamos, eles diziam sempre numa única voz: eu saí porque eu não tenho alternativa no meu país. Chegam ao ponto de dizer: eu saindo para fazer a tentativa de atravessar para ir para a Europa, se eu tiver a sorte de lá conseguir ir, eu estarei em condições de ajudar a minha família que fica. Se eu ficar, eu e a minha família corremos o risco de morrer. E se eu tiver o azar de morrer, o outro irmão meu irá tentar fazer a mesma coisa. Quer dizer, aquilo é dramático, completamente. E nós sabemos que a África é um continente riquíssimo. E nós temos um grande problema no que se refere à distribuição das riquezas. Nós também temos um déficit muito grande no que se refere à industrialização da África, tendo atenção a quantidade e a qualidade de matéria-prima que o nosso continente tem. Portanto, nós queremos trabalhar com os países, tentando colocar na mesa essas questões e ver conjuntamente como é que nós poderemos fazer para tentar diminuir o fluxo migratório.
Será uma ação mais de advocacia ou será uma ação mais de desenho de políticas que a sua rede poderá fazer?
Tanto de advocacy como também de tentar ajudar no desenvolvimento das políticas. Porquê? Nós queremos trabalhar com os países onde parte de imigrantes, mas também queremos trabalhar, por exemplo, com a União Europeia. Desenvolvendo projetos, arranjando financiamentos para que se consiga dar o apoio técnico para capacitar esses países na implementação das políticas para que se consiga gerar maior rendimento, para que se consiga desenvolver a economia. Nós também temos que trabalhar muito na questão de segurança, porque há muita instabilidade na sub-região. Para quem acompanha, portanto, a política dos nossos países, percebe que nós temos cerca de 5 ou 6 países que neste momento estão a dar sinais que clamam por alguma atenção. Isso cria toda uma instabilidade. Isso gera também problemas de segurança. Ou seja, esta questão de migratória é uma questão transversal, não é? Nós temos um mandato de 2 anos dentro das nossas possibilidades e contamos com a ajuda de todos. Nós queremos tentar fazer alguma coisa acreditando que se se der continuidade ou se se tentar fazer algo diferente, que seja melhor para conseguirmos garantir, portanto, um futuro melhor para os jovens africanos.
Na sua primeira reunião, 2 ou 3 propostas que irá apresentar pelos primeiros meses?
O nosso primeiro objetivo é tentar sensibilizar as Nações Unidas e a União Europeia no sentido de se colocar urgentemente na mesa ou colocar na agenda a questão migratória para que se discuta concretamente com os países de onde partem maiores fluxos migratórios para se desenharem estratégias comuns para se começar a trabalhar.
Migração clandestina, desafios dos países da África Ocidental, foram o tema desta edição da Agenda Africana. Falei com Filomena Gonçalves, deputada cabo-verdiana e presidente da nova rede de parlamentares para a luta contra a migração clandestina da CDAO, e também com Francisco Carvalho, sociólogo e especialista em migração. Termina assim esta emissão da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugiar Andrade. Até à próxima, quarta-feira.
Esta continua a ser a Voz da América, a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Passagem para o resumo de notícias. Porta-voz da Associação de Profissionais que lidera os protestos desde antes da queda do antigo presidente Omar al-Bashir recusou hoje a proposta de novas conversações feitas pelo líder do Conselho Militar de Transição, o general Buran. Mohamed Youssef al-Mustafa disse que aquele general não é sério e que, sob o seu comando, dezenas de pessoas foram mortas. Hoje, a agência Reuters afirmava que mais de 100 pessoas morreram nos últimos dias devido à repressão da polícia e que pelo menos 40 corpos foram recuperados do Rio Nilo, em Khartoum. Não houve confirmação oficial desta notícia. O líder do Conselho Militar de Transição tinha dito que não negociaria com a Aliança para a Liberdade e a Mudança e que convocaria eleições num prazo de 9 meses, o que foi rejeitado pela oposição. Porta-voz da oposição, al-Mustafa, reiterou hoje que os protestos vão continuar até que o governo seja devolvido ao poder civil. Responsável da ONU para a Assistência Humanitária apelou no sentido de financiamento urgente para evitar a fome na região do Corno de África após mais uma fraca estação das chuvas. Mark Lowcock indicou que vai conceder 45 milhões de dólares para o Fundo de Emergência da ONU para ajudar a evitar uma crise humanitária na Somália, na Etiópia e no Quênia, sublinhando serem necessários este ano cerca de 700 milhões de mais para evitar outra fome que a Somália enfrentou em 2011, à altura em que 250 mil pessoas morreram. Dos fundos atribuídos, 30 milhões serão para a Somália, 10 milhões para a Etiópia, 5 milhões para o Quênia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou-se à Rainha Isabel da cidade de Portsmouth, no sul da Inglaterra, em cerimónias para assinalar o 75º aniversário do desembarque das forças aliadas na Normandia, em França, que levaram à derrota da Alemanha nazi e ao eventual fim da Segunda Guerra Mundial. Diversos dirigentes mundiais participaram nas cerimónias, incluindo a primeira-ministra britânica Theresa May, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadiano Jean Trudeau e a chanceler Angela Merkel. No seu discurso, o presidente americano repetiu uma oração feita pelo então presidente americano Franklin Roosevelt, quando o ataque foi anunciado em 1944. A chanceler alemã Angela Merkel disse a jornalistas que a operação tinha trazido a libertação dos alemães da dominação nazi. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos agora desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.